tempo de informação, vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Indicação de última hora, entrada em funcionamento do estacionamento tarifado em Tomar foi adiada para 7 de novembro. Continuam os incêndios no concelho Navantino, resultantes de queimas, nesta segunda-feira mais 2. Padaria Rosa foi assaltada na madrugada desta segunda-feira pela terceira vez neste ano. João Vital deu nome a bar da Navantina.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Sabaxeira em destaque. António Graça, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado, períodos de chuva, aguaceiros em geral fracos, em especial no litoral a partir da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado no Algarve, até ao meio da tarde e também nas terras altas. Haverá ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 15 graus para a Guarda, 22 para Castelo Branco, 23 para Lisboa, 24 para o Porto, Coimbra, Évora e Faro, 25 para Leiria e 26 para Santarém e Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Por motivos operacionais, foi adiada para dia 7 de novembro a entrada em funcionamento das zonas de estacionamento tarifado na cidade de Tomar, bem como das zonas de estacionamento reservado a residentes. Os custos de estacionamento em todas as artérias da cidade que irão ter estacionamento tarifado serão assim os seguintes recortes: por fração de 15 minutos, 20 cêntimos, por cada hora, 80 cêntimos. Recorde-se que os residentes na Alameda 1 de Março, que passará a ter assim estacionamento tarifado, em toda a sua extensão, terão direito a estacionar gratuitamente na bolsa criada para o efeito na rua João dos Santos Simões, pelo que devem requerer o respectivo dístico no balcão único de atendimento municipal no resto do chão dos passos do concelho. Os sinais indicativos das zonas reservadas já estão colocados, assim como os parquímetros, o que pode induzir os automobilistas em erro, ou seja, pode fazer com que as pessoas já pensem que o serviço de cobrança está ativo. Estão em causa as zonas como a Alameda 1 de Março, a Avenida General Norton de Matos, neste caso as bolsas situadas em frente ao Café Capítulo e ao Novo Banco, sem esquecer a Avenida Cândido Madureira e nas paralelas à Várzea Grande. Os residentes no centro histórico da zona de estacionamento tarifado podem assim solicitar os seus dísticos de estacionamento, dirigindo-se assim ao balcão único do município.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A padaria Rosa, situada na rua Amorim Rosa, foi alvo de um assalto na madrugada desta segunda-feira. É já a terceira vez, apenas neste ano, que isso acontece. Por aquilo que a ERTE apurou, no local foram atiradas duas pedras de calçada contra uma das portas de vidro do estabelecimento, que, uma vez quebrada, serviu de entrada ao assaltante ou assaltantes. Segundo a informação recolhida, foi furtado algum dinheiro em moedas, sendo que os danos materiais são mais avultados, nomeadamente a porta e ainda a máquina registadora e o respectivo sistema informático, que ficaram danificados. As autoridades estiveram no local no sentido de recolher alguns indícios que possam explicar este furto.
Rádio Hertz, informação.
Catarina Marcelino, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, presidiu nesta segunda-feira a inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Tomar. O momento contou com a assinatura do protocolo de cooperação entre o município Navantino e o Alto Comissariado para as Migrações. O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes pretende promover e dinamizar o acolhimento, integração, participação e a formação profissional e cívica dos imigrantes e seus descendentes. O município município, além de garantir o espaço para o funcionamento do CLAIM, disponibiliza também meios humanos para prestar serviço nas instalações, garantindo o desempenho de todas as funções a que o centro se destina. O vice-presidente, o vereador Hugo Cristóvão, lembrou que o Alto Comissariado vai responsabilizar-se por assegurar a formação inicial e contínua do técnico que nesta fase ali vai prestar apoio.
O protocolo que prevê é que nós enviamos pelo menos um, mas a nossa expectativa é enviar mais pessoas para formação, que ficam com uma formação específica e com o acesso também depois, nomeadamente à base de dados nacional, portanto é mais um recurso também que fica disponível no nosso município, para, portanto, termos aqui funcionários, em princípio, pelo menos um do setor social e alguém também aqui do Balcão Único, que fica, portanto, com essa formação para poder mais facilmente atender, portanto, os emigrantes que vão surgindo e que começam a ser até quase todos os dias, portanto, de imigrantes que acorrem aqui aos nossos serviços. Mas, portanto, no essencial é isso. Não são funcionários que ficam a 100% dedicados. Ficam com mais uma formação extra que lhes permite, portanto, trabalhar nestas matérias.
Recordar que a questão da preparação técnica das pessoas que vão estar no atendimento no Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes foi alvo de uma chamada de atenção na altura da apresentação do projeto, realizada em setembro, e aqui pelo vereador dos Independentes, Pedro Marques, que alertou para a importância de uma formação mais aprofundada nesta matéria.
Eu acho que o princípio e a estratégia estão corretas. Nada a dizer, até porque não podemos esquecer que somos um país de migrantes, embora em contextos diferentes e com uma realidade diferente. Vamos deixar isso bem vincado. E por isso é que eu também acho que se houvesse alguém particular com alguma especialização mais aprofundada e com um relacionamento mais direto, não se perdia nada. Eu acho que podíamos, face à realidade, e como diz aqui, temos pelo menos 1000 no Conselho, como é aqui referido, eu acho que ter alguma estrutura quase, diria, obviamente com os objetivos diferentes, como tivemos aí do consumidor, acho que não se perdia nada, porque esta realidade social, e vamos ser muito sinceros, ou agarramos as coisas logo de início, ou depois é muito complicado. É muito complicado, não só para nós, para gerirmos situações que são, quase diria, situações marginais, como gerir aquelas situações, são situações normais em que só quem nunca emigrou ou quem nunca percebeu essa realidade é que não sente o que é que o imigrante precisa mesmo de quando chega a ter soluções, ter respostas. E se quer ficarmos por alguém que tem uma formação muito leve nesta matéria, pode ser pouco. Eu acho que ter algumas pessoas com esses princípios todos é fundamental.
Uma queima que fugiu do controlo teve que ser apagada pelos bombeiros de Tomar. O alerta foi dado pelas 12h50 desta segunda-feira, sendo que a ocorrência dizia respeito à localidade de Carrascal. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros nabantinos, as chamas propagaram-se numa oliveira, valendo então a rápida intervenção dos soldados de paz nabantinos para evitar males maiores. Refira-se que no local estiveram 4 operacionais, apoiados por 2 viaturas. Mais uma vez, à semelhança do que tem acontecido desde 16 de outubro, uma queima de sobrantes fugiu ao controlo de quem a realizou. Apesar de ser um trabalho permitido por lei, convém respeitar uma série de procedimentos para que, de um momento para o outro, uma simples queimada não se transforme num incêndio. Em dias com altas temperaturas, como acontece nesta segunda-feira, o mais indicado é mesmo não realizar este tipo de intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
A nabantina centenária coletividade de Tomar tem um novo bar. A inauguração aconteceu no último sábado e mereceu honras de abertura com a presença da direção da associação, da banda, dos sócios e amigos, das empresas que colaboram neste projeto, mas também nas obras em curso na coletividade, para além de várias individualidades do concelho. E foi com alguma surpresa que o bar inaugurado no sábado recebeu o nome de João Vital, há largos anos membro da direção da nabantina, uma referência para esta instituição e para Tomar. E também foi com surpresa que o próprio descerrou a placa com o seu nome e que passa a designar o novo bar. A Hertz falou com João Vital, que reconheceu ter sido surpreendido com esta homenagem.
Fui um bocado apanhado de surpresa, como é óbvio, como disse há pouco, não estava à espera. Mas claro, numa situação destas, o filme que me passa à frente é desde que comecei aqui com os meus 3, 4 anos, quando vinha para aqui, o meu pai era aqui, fazia parte da direção também, o meu avô era músico, e portanto é todo um caminhar que agora passa por esta situação, pronto, e que os meus colegas entenderam fazer esta, ter esta gentileza comigo, e pronto, se é merecido ou não, não sei, o facto é que ficamos assim um bocado surpreendidos com esta situação, não é? A Nabantina tem passado por momentos menos bons, momentos bons, pronto, e agora está a passar por mais um que com esta gente, lá está, o que eu dizia há pouco, a juventude que está a entrar nestas casas, nestas associações, que precisam delas, para manter, para que não se perca também a tradição da casa, mas que haja uma continuidade e haja uma evolução, não é? E as coisas se vão adaptando aos tempos, e isso é preciso fazer com mais novos, com gente nova, com gente menos nova, para que realmente as coisas não se percam. E a Nabantina é isso, a Nabantina, o coração da Nabantina é a banda. E a partir da banda pode-se fazer coisas muito interessantes nesta casa, ainda por cima, lá no centro histórico, podem-se fazer coisas muito interessantes, e é isso que já em tempos, outros tempos, outras direções fizeram, e que esta agora está numa continuidade a incrementar e a criar novamente determinados hábitos nesta casa, que estavam alguns adormecidos e agora que se estão, com esta gente nova toda, com outro fulgor, a avançar. Eu tenho apoiado naquilo que posso, obviamente, e gosto de trabalhar nos bastidores, gosto pouco gosto de trabalhar, ajudar no que for possível, e é o que tenho feito aqui nesta casa e em outras lugares onde tenho estado, e gosto de estar nessa situação, nessa posição. Mas pronto, hoje empolgaram-me para esta também, e o que é que eu hei de fazer, não é? Portanto, não posso fazer mais nada aqui senão agradecer-lhes.
A Hertz ouviu igualmente a presidente da direção da Nabantina, Filipa Fernandes, recordou o trabalho de João Vital em prol da sociedade, mas também em prol de Tomar.
Não, nós pensámos, se havia pessoa que merecia ser homenageada nesta casa, como eu já referi, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo trabalho, pelas horas de dedicação que dá em troco de nada, é o João Vital. E não só esta casa. Porque ele não dá só esta casa, ele dá a Tomar, ele dá muito do seu ser e muito da sua pessoa a Tomar, aos tomarenses, e portanto acho que estamos todos gratos, e esta homenagem não é em meu nome, acho que é em nome de todos os tomarenses. Este bar representa muito, pelo menos para esta nova direção, porque quando esta nova direção chegou aqui a este espaço, encontramos um bocadinho a Nabantina, um bocadinho perdida no aspecto físico. No aspecto físico, principalmente as paredes, as salas muito degradadas, com muito lixo amontoado, mas pronto, não é culpado ninguém, mas a verdade é que isto estava neste estado, e nós a primeiro momento pensámos, temos que mudar isto, e para tentar trazer gente para a Nabantina, há que mudar a casa, a cara, a este edifício. Então começámos exatamente por limpar estas salas, e pensámos que esta sala ao lado do salão seria uma boa sala de convívio e um pequeno bar, não para estar aberto ao público, ou seja, constantemente, não é um bar que vai estar aberto todos os dias, mas é um bar que vai estar aberto para dar apoio a eventos e concertos que venhamos a dar daqui para a frente. E representa muito para a direção, porque foi tudo feito pelas nossas mãos. Desde os candeeiros, desde as paredes, desde o balcão, a recuperação, tudo partiu pelas nossas mãos. Acho que é não só importante para a direção, mas para a sociedade, porque isto é uma porta aberta para a população vir até à Nabantina.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O acidente aconteceu pelas 10 da manhã desta segunda-feira na Estrada Nacional 113, Conselho de Ourém, sendo que foram mobilizados 7 operacionais e ainda 2 veículos de apoio. A única vítima foi transportada para o hospital. E um homem de 51 anos foi apanhado e detido pela Polícia de Segurança Pública em Santarém com uma taxa de álcool no sangue de 3,72 gramas. Um valor bem acima do permitido por lei e que já se enquadra como crime. O indivíduo foi surpreendido no âmbito de uma fiscalização, operação onde também foi detida uma mulher, também ela com 51 anos, neste caso com uma taxa de álcool no sangue de 1,54 gramas por litro.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma incursão agora para o desporto no futebol. União do Tomar venceu no campo do anterior líder, no campo do Corrochense, por 2-1, em jogo correspondente à 8ª jornada da 1ª Divisão Distrital. Com este surpreendente resultado, o União do Tomar volta a estar na luta pelo primeiro lugar, sendo que agora a classificação é liderada pelo Riachense. A equipa alvinegra venceu o Peco por 4-1 e beneficiou da escorregadela do Corrochense para assumir o primeiro lugar. Tem mais um ponto do que a dupla, formada precisamente pelo Corrochense e pelo Amiense, que venceu no Reduto dos Empregados do Comércio por 3-0. Na quarta posição está o Samora Correia, com 17 pontos, que venceu o Oriense em casa por 2-0. União de Tomar está então no 5º lugar, tem 16 pontos, está apenas a 3 da primeira posição. No hóquei em patins, o Sporting de Tomar viu finalizado um ciclo de quase 2 anos sem perder em casa. A equipa nabantina perdeu diante do Futebol Clube do Porto por 3-1, um resultado construído nos últimos 2 minutos, ou seja, nessa altura o marcador estava empatado a 1 bola, mas a formação portista, o líder do campeonato, uma das melhores equipas do mundo, conseguiu então aproveitar 2 deslizes, 2 momentos de azar, digamos assim, da formação leonina para marcar outros tantos golos e dessa forma garantir-se um triunfo. Recorde-se, o Sporting de Tomar já não perdia em casa desde 15 de novembro de 2014, um percurso de 24 vitórias e um empate nos 25 jogos realizados. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse estar orgulhoso dos seus atletas, considerando que o empate seria o resultado mais adequado.
Orgulhoso, sim, sempre. Eu sei do trabalho que eles realizam durante a semana, sei do esforço que eles fazem, da dedicação que têm à causa. Agora, como treinador, não estou satisfeito. Fizemos uma magnífica exibição perante uma das melhores equipas do mundo. Talvez a equipa que está em melhor forma a nível nacional. Acabamos por levar 0 pontos em um campeonato onde 1 ponto faz muita diferença se o resultado acabasse empatado. E penso que fazia um bocado de justiça, se há justiça no desporto, fazia-se um bocado de justiça neste jogo. Estaria mais contente. Agora, sabíamos que era um jogo que se iria por em pormenores, se nós estivéssemos a 100%, perante um adversário que estudámos e que vimos e que analisámos e que tentámos corrigir. Agora, sabemos perfeitamente que eles são muito melhores do que nós, que têm melhores jogadores do que nós, mas nós neste jogo mostramos com trabalho, com o valor dos nossos atletas e com o que temos feito, podemos ombrear de vez em quando com estes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um jovem com 19 anos de nacionalidade estrangeira foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos por furto de máquina de tabaco ao interior de um estabelecimento comercial. Após tomarem conhecimento da ocorrência, os militares de imediato se deslocaram para o local a fim de recolherem mais informações. A viatura do suspeito acabou por ser localizada por uma patrulha que a interceptou, culminando esta ação com a detenção deste e a apreensão do veículo, da máquina de tabaco e do tabaco. O jovem foi constituído arguido, tendo sido restituído à liberdade com termo de identidade e residência. O Museu Nacional Ferroviário foi o palco para a celebração dos 160 anos da primeira viagem de comboio em Portugal. A iniciativa, que teve início na sexta-feira, contou com várias atividades para toda a família. No local, patentes, várias exposições que diariamente podem ser visitadas pelo público. A Hertz marcou presença nesta iniciativa e falou com Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que aludiu a esta data.
É um dia grande para o entroncamento, mas também penso que é um dia grande para a ferrovia e para Portugal, porque hoje comemoramos 160 anos do primeiro comboio de passageiros que fez uma ligação entre Lisboa e Carregado. 160 anos também, curiosamente, que é a comemoração da idade da Companhia de Caminhos de Ferro de Portugal, hoje CP, e também digamos, O entroncamento não está dissociado desde 60 anos, porque, como sabe, esta cidade, esta comunidade, foi-se desenvolvendo ao longo dos tempos em torno da ferrovia. E, portanto, foi com todo o prazer, com toda a honra, que nós recebemos hoje o Sr. Secretário de Estado para assinar esta efeméride, e que, naturalmente, a cidade do Entroncamento se sente honrada e, por direito próprio, foi local desta comemoração. E, como veio, temos hoje um museu, um equipamento que é de grande qualidade e de prestígio e de importância regional e nacional, que nós apelamos a quem não tenha vindo cá, que o venha, que visite, e quem já veio, que traga novos amigos, porque sai daqui maravilhado e sai daqui contente.
Este é um museu diferente dos outros, é um museu que tem vários espaços distintos e é também um dos pontos que distingue o Museu Ferroviário do Entroncamento.
Claro, o museu, só pela sua dimensão e pela sua grandiosidade, permite efetivamente várias situações, e hoje também foram inauguradas três exposições temporárias, que é também uma prática que vai começando a revelar-se e a acontecer no Museu Nacional Ferroviário, porque o espaço, as temáticas permitem essa complementaridade, e também em torno da ferrovia há um simbolismo, há um ideário que todas as pessoas, e há muitas pessoas que gostam de, por exemplo, as miniaturas. É de facto uma atividade que envolve muita gente e de coisas muito, muito interessantes.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.